O El FM Notícia.
Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, 28 de janeiro de 2022. Começa agora o boletim informativo com notícias da Universidade Estadual de Londrina. Procedimento inédito no sul do país para o Sistema Único de Saúde foi realizado no HU nesta quinta-feira. Denervação renal realizada por meio de cateterismo para pacientes com hipertensão arterial que não respondem mais a outras formas de tratamento. De acordo com a assessoria de comunicação do HU, a equipe da cirurgia explicou que uma das causas da pressão alta é a atividade de um conjunto de fibras nervosas que afetam os rins. Estas fibras chegam até os rins passando ao longo das artérias que saem da aorta, que é a principal artéria do nosso organismo, e vão irrigar os rins. O tratamento consiste em posicionar um catéter em forma de espiral dentro dessas artérias, através de uma agulha introduzida na virilha, e liberar uma energia eletromagnética dentro dessas artérias. Não há danos importantes nas artérias, mas há a destruição de fibras nervosas, levando com o tempo a uma diminuição da pressão. A paciente é uma mulher de 56 anos com hipertensão grave que não respondia mais a medicamentos. O catéter foi doado por uma empresa Medtronic para o procedimento. A previsão é da alta da paciente ainda hoje. Até o momento, entre particulares e públicos, foram realizados cerca de 80 procedimentos como este no Brasil, apenas 6 na região sul. O procedimento no HU foi inédito aqui na região para o SUS. Semana que vem traremos mais detalhes com a equipe de cirurgia. Alunos de design gráfico da UEL vão limpar a própria mesa. A orientação foi dada pelos professores. Os calouros dos cursos de design gráfico e de design de moda foram recebidos presencialmente na segunda-feira, quando começou o segundo semestre do ano letivo 2021. Eles vão intercalar atividades remotas com aulas no campus, assim como os alunos das outras séries dos cursos de design. No primeiro dia de aula, conhecemos o calouro Alex Akira Shimada, de 19 anos, que estava super animado com a recepção, disse ter se sentido seguro com os protocolos, também alegre com a conexão humana.
Foi a primeira vez, depois de um semestre remoto, a gente conseguiu se reunir, encontrar todo o pessoal, sentir toda essa emoção de retornar no presencial, né? Conhecer os professores também, o departamento todo. A gente acabou de dar uma volta aqui em volta para conhecer todos os prédios, né, a biblioteca.
Como que está a sua sensação hoje, seu sentimento, seu coração?
O coração está bem, vamos falar assim, quentinho, né, de se sentir abraçado, entre aspas, né, porque ele não pode. Mas me sinto bem seguro aqui, com toda a prudência da UEL de organizar esse retorno para os alunos. Alguns cursos ainda não puderam retornar, mas o meu pôde, porque é uma turma reduzida de 20 alunos, então a gente conseguiu fazer esse retorno. Então tá assim, meio que híbrido, né? Não tá totalmente presencial ainda, tá um pouco em casa e um pouco aqui presencial. E as matérias que ficaram remoto, ficaram todas em um dia só, para não ter que ficar indo e voltando para a universidade, né?
Você tá conhecendo o pessoal do primeiro ano hoje presencial, os professores Isso. também?
Todos conheci presencial, porque tem gente que é daqui de Londrina e se conhece já, né? De ficar indo na casa do amigo e tal. Eu, particularmente, sou de fora, do interior de São Paulo.
Da onde?
Chama Mirandópolis, a cidade. Eu tô morando em uma residência estudantil, um pensionato, né? Fica 3 quilômetros, mais ou menos, daqui. E aí eu consigo pegar ônibus, eu vim a pé mesmo, bicicleta.
Hoje você veio a pé?
Hoje eu vim de ônibus.
O que você pode relatar, assim, do transporte coletivo que você pegou para vir até o campus hoje?
Não estava cheio o ônibus, menos 10 pessoas. O motorista explicou como que funciona, né? Porque eu nunca peguei ônibus aqui. Hoje foi a primeira vez. Eu consegui tirar o passe também para ter o desconto de estudante. E foi bem seguro, tranquilo aqui.
Os alunos estavam esperando que hoje ia ter aula, né? Vocês eram Isso. preparados assim para ter aula, né? E a programação foi um pouco diferente. Conta o que aconteceu.
O nosso ano começou o ano passado já, né? O nosso ano letivo não começou agora. Começou em agosto de 2021. E aí a gente teve um semestre inteiro remoto. E por isso a recepção foi naquele período. Foi remoto, né? E aí como a gente retornou, já no segundo semestre, a gente achou que ia ter aula, né? Só que, surpreendentemente, a gente teve uma recepção diferente de apresentação dos alunos, professores, todos os professores, inclusive. Também, como eu disse, a gente conheceu todo o campus aqui. E isso foi bem legal pra gente se ambientar, se sentir mais em casa, né? Não foi prejudicial para nossa pro nosso aprendizado. Pelo contrário, ajudou a gente a se enturmar, a ter mais harmonia com o ambiente.
E você teve alguma surpresa, por exemplo, de alguém que você só via a carinha na tela, os professores, de ter assim, de ver pessoalmente, de ver cara a cara? Que sensação que
Sim.
foi essa?
Presencialmente é outra coisa, né? A gente descobre que a pessoa é mais alta, que a pessoa é mais tímida. Igualmente com os professores de aparência também, sabe? O jeito dela ser, o jeito dela se expressar, totalmente diferente. Porque no remoto, não dá pra sentir toda a expressão dela, toda a emoção da pessoa. A gente consegue só sentir a voz, ver a cara, sabe? Aqui não, aqui dá pra sentir, ter a conexão humano-humano, sabe? Isso foi bem melhor do que o remoto.
Tem mais alguma coisa que eu não te perguntei, que você gostaria de contar?
Para os outros estudantes como eu sou novo aqui, boas-vindas, né? Sejam bem-vindos. Que eles sintam-se em casa, mas tenham a segurança também. Máscara, trazer álcool em gel, trazer a própria garrafa. Ter a vontade de voltar aqui, primeiramente ver se é possível. Cientificamente, psicologicamente também. Eu acho que isso é o mais importante.
Você se vacinou? Você
Duas doses
vacinou?
vacinadas e estou esperando a terceira agora.
Limpeza, em termos das medidas de segurança que a UEL adotou, que passaram para vocês, que você sentiu seguro, Alex?
Sim, me senti muito seguro. O ambiente aqui todo limpo, cuidado. Na recepção também, os professores deram um mimo pra gente, com máscara, álcool em gel, pano. Orientaram a gente para sempre se manter a mão limpa, limpar a mesa na hora de sair, na hora de entrar.
Cada um vai limpar a própria mesa.
Isso, ter a própria. Você escolheu a sua mesa, né? E cuida dela. Acho que isso é uma medida boa e que vai ajudar nesse retorno mais breve, assim.
Você é descendente de japoneses, né?
Sou
E os
descendente.
japoneses fazem isso sempre, né? Por exemplo, no
É.
Japão, as crianças desde pequenininha, elas cuidam da própria mesa, da própria
Isso.
carteira, elas varrem a sala. Isso a gente ainda não aprendeu. Nós estamos tendo que aprender agora, né, Alex?
Esse costume de ter de higiene é independente de estar numa pandemia, sabe? Nessa situação anormal que é aqui, mas lá eles não esperam chegar a essa situação, eles já previnem antes de chegar. Eu acho que isso é a cultura deles e que dá muito certo, né?
Está aí o estudante do curso de design gráfico da UEL, Alex Akira Shimada, 19 anos. E o curso de odontologia da UEL tem 70% de sua carga horária de atividades práticas. Por isso, o colegiado teve autorização para retornar presencialmente com os alunos em 2021. Foi um dos primeiros cursos a voltar às práticas, em fevereiro do ano passado. Os atendimentos aos pacientes e os estágios dos estudantes são realizados na Clínica Odontológica Universitária, COU, no campus, que reforçou os protocolos de segurança para a prevenção do novo coronavírus. O centro acadêmico do curso fez campanha para arrecadar dinheiro e equipamentos de proteção individual para repassar aos alunos que não têm condições de comprar esses equipamentos. Atualmente, o curso conta com 300 estudantes de primeira a quinta série. 180 deles já estão passando por atividades práticas com pacientes, também em laboratório, segundo a coordenação do curso. Na terça-feira, estivemos na clínica e conversamos com estudantes.
Meu nome é Camila Nakamura, eu tenho 34 anos e estou no quinto ano de odontologia. Eu sou da cidade de Rolândia, né? Sou natural de Dracena, interior de São Paulo. Atualmente moro em Rolândia e faço aqui, né, da UEL.
Último ano.
Último ano.
Você está toda paramentada, touca, duas máscaras, uniforme. Você estava atendendo, Camila? Fez uma pausa para atender a rádio UEL?
Isso, a gente está atendendo, né? Na verdade, hoje eu faço monitoria, ajudo o pessoal do terceiro ano. Mas a gente sempre está equipado, né? Paramentado com jaleco descartável por cima, touca, o gorro, né? A máscara, que é muito importante, o uso de luvas. Então, é sempre muito bem seguro os nossos atendimentos.
Você se sente segura de estar aqui?
Sim, desde que a gente retornou, né, pós-pandemia, pós não, né, no ano passado, a gente sempre muito bem paramentado, né? Na verdade, a gente sempre foi muito bem paramentado, né? A odontologia, ela sempre prezou muito a segurança, né, do aluno, dos próprios pacientes, né? Então, a gente só reforçou um pouquinho mais, né, o uso de álcool em gel, o uso do avental descartável, né? Mas, assim, e seguimos os protocolos de biossegurança normalmente.
Hoje, terça-feira, estou fazendo essa entrevista com você. O que você já fez hoje? Você é monitora, né, do pessoal do terceiro ano? O que que faz a monitora? O que que é o seu fazer com eles?
Ah, tá. A monitoria, a gente auxilia o pessoal a fazer os procedimentos, né? O pessoal do terceiro ano, eles estão ali entre bastante aula teórica ali, começa a iniciar a parte prática, né, o atendimento ao público. E às vezes eles têm o laboratório onde eles treinam bastante, né? A gente já chega em clínica sabendo bastante coisa. Mas às vezes ali dá um refinamento, sabe? Dá uma ajudinha, às vezes segura, a gente segura na mão deles, tentar. A gente passa, né, o que a gente já tem de experiência, né, para os alunos. Então é mais auxiliar nos procedimentos que eles fazem, dar dicas para eles.
Qual que foi o procedimento mais difícil que você fez aí na tua jornada aí de quinto ano, que você está se formando? Você termina esse ano, então?
Termino sim. Eu, na verdade, eu gosto, né, eu gosto de todas as matérias. Eu me identifico bastante com a parte de cirurgia. Então, extração ali de terceiros molares requer um pouco mais de entendimento sobre o assunto, sabe? É um pouco mais complexo. E aí a minha dificuldade foi nessa parte, né, cirúrgica. Mas a gente sempre tem pessoas que auxiliam, sabe? Os professores estão sempre muito ali presente. A gente tem os residentes também, que sempre dão uma força. Então, acaba sendo muito fácil, muito legal, né, e de bastante aprendizado para a gente.
E voltar, assim, agora, o retorno do ano letivo, para você, mudou alguma coisa no cotidiano ou não?
Não, para mim tá igual, né? Tá igual no ano passado, para a gente não muda, não. Sim. Acredito que agora, talvez, início de ano, uma demanda um pouco maior, né, de paciente e tal, mas a gente está sempre preparado para poder atendê-los.
Camila Nakamura, estudante do último ano de odontologia da UEL.
Eu vou conversar com a Stephanie Rissami. A Stephanie tem 22 anos, é do quarto ano. Fez uma pausa, né, Stephanie, para atender a Rádio UEL?
Isso. Estou aqui hoje para conversar e tirar as dúvidas, né, que você tem sobre o curso de odontologia. E é isso.
Por exemplo, essa terça-feira, quais foram as suas atividades, assim, desde o início da manhã, Stephanie? Práticas.
Hoje nós temos a clínica de pediatria na parte da manhã e na parte da tarde nós vamos ter aula teórica da mesma matéria. E hoje então nós chegamos, nós fizemos a pré-triagem dos pacientes para saber se eles não tiveram contato com alguém que teve COVID ou então se eles estão com alguns sintomas, porque se eles apresentarem alguma dessas coisas, eles não podem ser atendidos. Então tem sempre essa pré-triagem antes de começar a clínica e depois nós atendemos os pacientes que estão aptos a serem atendidos.
Que são as crianças.
Que são as crianças e normalmente eles vêm acompanhados dos pais ou de algum responsável. Aí nós fazemos o atendimento e logo em seguida nós liberamos eles.
E hoje, quantas crianças você atendeu, Stephanie?
Hoje só uma criança, porque teve bastante falta assim, de criança, não foram todas que vieram, mas normalmente nós atendemos uma ou duas mesmo.
Por manhã?
Isso.
Que atendimento que você prestou para essa criança, Stephanie?
Hoje foi a primeira vez que ela veio ao dentista, a criança tinha apenas 6 anos. E nós fizemos anamnese, nós pegamos os dados dessa criança, fizemos uma avaliação para saber o que ela precisaria fazer, fizemos um exame radiográfico para avaliar com detalhe o caso dessa criança e nós passamos alguns remedinhos nela também, porque estava precisando, e semana que vem ela volta para a gente continuar atendimento.
Eu estava chegando aqui nessa sala, que nós estamos aqui numa sala de aula do curso de odontologia, junto com o professor Ademar, que coordena o colegiado do curso, e eu vi duas, não sei se já são residentes ou são estudantes, brincando com uma bexiga, com uma criança, né? Vocês tentam sempre tornar esse atendimento também mais lúdico, é uma prática de vocês, Stephanie?
Isso, com certeza. Nós tentamos tornar esse atendimento mais agradável à criança, porque nós sabemos que normalmente as crianças têm um receio de serem atendidas, elas têm medo de dentista, então é importante que a gente use algumas técnicas que são mais dinâmicas, assim, para atender essas crianças, porque daí elas se sentem mais à vontade, então faz com que esse medo delas vão se cessando com o tempo e elas vão tendo mais confiança no atendimento, em nós que estamos atendendo, e isso é muito bom, porque faz com que a criança colabore durante o atendimento e isso facilita bastante para a gente.
Pelo levantamento que o colegiado apresenta, vocês têm 70% de prática no curso de odontologia, né? O que que significa para você estar na prática desde o ano passado, não ter parado a prática, Stephanie?
É uma experiência muito boa, porque nós aprendemos bastante na teoria, mas quando vai para a prática, a gente tem um contato muito mais próximo e nós temos um conhecimento maior do que realmente nós vamos fazer. Então, nós temos a prática tanto laboratorial quanto clínica, e as duas são muito importantes. E está tendo, desde quando as aulas voltaram o ano passado até agora direto, é muito bom, porque nós vamos se adaptando melhor, nós vamos tendo um conhecimento maior também. Então, é muito importante essa prática e não ter parado foi essencial.
Uma coisa que eu não perguntei, que você queria compartilhar com o ouvinte da rádio, Stephanie?
O curso de odontologia tem um centro acadêmico e antes de nós voltarmos, teve uma campanha de arrecadação de dinheiro e de EPI também, para que quando nós voltássemos em segurança e as pessoas que não têm tanta condição de comprar esses materiais, nós fizemos essa arrecadação para que todos pudessem voltar com a mesma segurança. Então, com esse dinheiro e essa arrecadação de EPIs, foi possível mas todos os alunos terem acesso à Face Shield, à máscara N95, porque no começo, quando nós voltamos, os custos eram mais altos, porque estavam no começo ainda. Então, agora está mais tranquilo, assim, mas no começo a gente fez essa arrecadação para que todos tivessem acesso. Aí eu acho que foi um projeto bem legal e bem importante para que todo mundo pudesse voltar com segurança, porque desde o começo isso foi bem pensado.
Tá aí a Stephanie Rissami, do quarto ano do curso de odontologia da universidade. Ela é integrante do Centro Acadêmico. O CA também tem parceria com o colegiado para oferecer instrumental odontológico a estudantes que não podem custeá-los. Ontem, ouvimos aqui a assistente social do SEBEC, o Serviço de Bem-Estar à Comunidade, a Camila Viana, sobre o edital do processo de seleção para programas de permanência estudantil. Um dos programas é para instrumental odontológico. A inscrição será feita no meio do ano e serão 13 kits de instrumental odontológico. Um dos serviços do curso de odontologia da UEL é o pronto-socorro odontológico, que não interrompeu as atividades durante a pandemia. O atendimento é principalmente para alívio da dor. Em média, 60 atendimentos por dia, procura espontânea. As medidas de segurança foram reforçadas, principalmente com o uso dos equipamentos de proteção individual. Os protocolos para controle de infecção já são bem rígidos e passam por um centro de esterilização, como explica o coordenador do curso, Ademar Takahama Júnior, que também integra o corpo clínico do pronto-socorro odontológico.
Nosso pronto-socorro odontológico, né, é um serviço aqui para a comunidade, que ele funciona já há bastante tempo, e foi o único serviço, né, de odontologia público, né, que não parou durante a pandemia. Né? Então, nenhum dia a gente continuou com os atendimentos, né, ele é de livre demanda. Então, qualquer paciente que esteja com queixa, né, principalmente queixa de dor, ele pode procurar o pronto-socorro e ele não parou, né, esse tempo todo. Ele continua atendendo. Durante muito tempo, acho que final de março, abril, maio, ele foi o único serviço de odontologia de toda a região que estava funcionando, né, tanto público quanto privado. Né, então, tem uma época, se não me engano, em abril, em maio, nem os consultórios particulares estavam funcionando. Né, então a gente absorveu toda essa demanda, né, e 2020 inteiro praticamente, né, o único serviço público, né, de odontologia da região inteira que ficou em funcionamento.
Tem ideia dos números, por exemplo, qual que é a média de atendimentos diária e também mensal, professor? O senhor que é do corpo clínico do pronto-socorro odontológico.
O pronto-socorro ele funciona de segunda a sábado, né, de segunda a sexta-feira das 7 da manhã às 11 da noite. E no sábado, das 7 da manhã às 7 da noite. Né? Antigamente ele funcionava até 24 horas, mas por problema até de pessoal, né? Funcionários, a gente teve que diminuir, né, esse atendimento noturno, por exemplo. A média diária em cerca de 60 atendimentos por dia que são realizados aí no pronto-socorro.
Para fazer essa entrevista com o senhor, a gente está aqui no centro odontológico, né, da UEL. Tem cadeiras lá fora, né, para as pessoas esperarem lá fora, ao ar livre, né, tem muita gente na sombra. E eu vi que também a BB Clínica, né, está com os atendimentos, né, retomou, porque
ficou
um período sem atender.
Isso, a BB Clínica também voltou e a BB Clínica agora está aqui, né? Antes ela funcionava lá no centro, né, junto à creche municipal lá, agora ela está junto aqui nas dependências da Clínica Odontológica Universitária.
O pronto-socorro odontológico, quais são os casos mais comuns que vocês atendem, professor?
Geralmente é dor, né? Dor associada a uma cárie, uma inflamação da polpa, né, que a gente chama de pulpite. É aquela dor intensa que o paciente não consegue cessar nem com o uso de medicamentos, né, só mesmo com atendimento, né, do cirurgião dentista, que ele vai ter o alívio desse sintoma. Tá? A gente tem casos também de infecções mais graves, né, de abscessos, por exemplo. Em alguns casos a gente precisa até encaminhar, né, para o hospital universitário, que alguns procedimentos precisam ser realizados em centro cirúrgico.
Qual que é a média de espera? Assim? 60 casos por dia, bastante gente. Qual é a velocidade assim, média do atendimento? Quanto tempo a pessoa vai chegar e já vai ser atendida?
Depende bastante do horário, né? Como é de livre procura, né? Então, às vezes acumula bastante gente, né? Isso pode acontecer. Mas em torno aí de acho que 30 minutos a 60 minutos, mais ou menos o tempo de espera. Lógico que depende do dia, né? De quantos pacientes procuram atendimento, porque como não é agendado, né? Então isso pode acontecer também de ficar mais tempo esperando.
Muitas pessoas perguntam sobre os protocolos de segurança dos dentistas, né? Teve muita gente que ficou com medo de voltar ao dentista durante a pandemia, outras pessoas precisaram, né? Porque quebraram o dente, tiveram alguma intercorrência, precisaram procurar o dentista. O que, que o senhor diria para a população? A odontologia ela teve que ficar ainda mais cuidadosa em relação aos protocolos, ou os protocolos que os dentistas usam já eram rigorosos o suficiente?
Na verdade, o protocolo que a gente adotava aqui é praticamente o que a gente continua usando hoje. A gente tem os cuidados adicionais, né, que a gente teve que implementar.
Por exemplo?
Por exemplo, o uso dos EPIs. Né? Hoje a gente usa uma máscara diferente, que é aquela N95 PFF2. Antes a gente utilizava a máscara cirúrgica normal e, além disso, o protetor facial, aquele face shield. Mas, basicamente, foi só isso, né, que a gente alterou no protocolo de atendimento. A gente já tinha um protocolo bem rígido, né, para controle de infecção.
Exemplifica para o ouvinte, por exemplo, como é que limpam os equipamentos, né? Como é que a pessoa tem a segurança de que os instrumentos que vão ser usados na boca dela estão higienizados o suficiente? Explica um pouco sobre isso.
Nesse protocolo, né, existe, por exemplo, o aluno, quando ele chega, ele faz toda a desinfecção de todas as superfícies da cadeira odontológica.
Desinfecta, né, com álcool?
Com perezal, né, que é um outro tipo de substância que é utilizado para isso.
E já era feita essa desinfecção?
Já era dessa mesma forma. Todos os instrumentais esterilizados, a gente tem um centro de esterilização que tem todo um controle, né, desse material que está sendo utilizado. Se o aluno lavou, isso é tudo verificado, faz a lavagem. A lavagem não é uma lavagem normal, ela tem todo um procedimento, tem que ser realizado antes de fazer a esterilização.
A esterilização ela é assim, é um processo que ela torna estéril mesmo, como o próprio nome diz. O que é isso? Que processo que é esse?
O instrumental ele vai dentro de uma embalagem específica, né, totalmente vedada, ele vai para uma autoclave, né, com altas temperaturas, ciclos de alta temperatura, consegue eliminar totalmente todos os micro-organismos, tanto fungos, bactérias e vírus. Então isso é totalmente seguro. Isso a gente já faz tempo, né, e esse protocolo que a gente continua seguindo.
Então agora vamos passar para a parte que nós vamos falar sobre os alunos. Como é que estão as práticas presenciais dos alunos do curso de odontologia da UEL com essa decisão da Câmara de Graduação de recuar no início assim, desse ano letivo, né, de adotar preferencialmente online? O que a odontologia está fazendo?
Então, na verdade, o nosso curso, né, nós junto com outros cursos da área da saúde e alguns outros cursos aqui do campus, nós fomos um dos primeiros a retornar a atividades presenciais. A gente já está com atividade presencial desde fevereiro do ano passado. Né? Então, a gente retornou no começo do ano passado com as duas últimas séries, fazendo atividades práticas. Para você ter uma ideia, Patrícia, nosso curso, ele é 70% da carga horária dele é em prática. Né? Então, você imagina que a gente não conseguia fazer atividades práticas de forma remota. Então, a gente pediu, ano passado, uma excepcionalidade, né, junto à Pró-Reitoria de Graduação, para a gente fazer atividades presenciais. E a gente fez da primeira à quinta série desde o ano passado. né? Então, a gente começou com as últimas séries, né? Posteriormente, no meio do ano, a gente retornou com a terceira, a segunda e também a primeira série do curso. A gente tem atividade prática da área profissionalizante desde a primeira série do curso, né? Então, foi importante, eles precisaram e eles fizeram essa prática de forma presencial. No nosso planejamento para esse ano, seria um retorno totalmente presencial, né, de atividades teóricas e práticas. Com, né, o quadro epidemiológico atual e a decisão da universidade, a adequação que a gente fez foi passar as atividades teóricas, voltar para a forma remota, como já estava sendo realizado até o ano passado, né, mas permanecendo com as atividades práticas de forma presencial. Né, a prática, a gente consegue trabalhar com turmas menores, né, dividir os alunos em laboratórios, não deixando que fiquem muitas pessoas por ambiente. Né? Já a aula teórica a gente não ia conseguir fazer dessa forma, a gente ia ter que colocar 60 alunos numa sala.
Então, 60 alunos 60 que você oferece em cada série. Isso. É bastante gente. Né?
Então, a gente achou melhor a teoria, então, pelo menos nessas três primeiras semanas, retornar para o remoto, mas as práticas a gente já iniciou. Né? Então, desde a primeira, segunda, terceira e quarta, quinta série, estão fazendo práticas presencialmente. Desde o dia 24, né, segunda-feira, todas as séries retornaram algumas atividades práticas presenciais.
Coordenador do curso de odontologia da UEL, Ademar Takahama Júnior, também integrante do corpo clínico do pronto-socorro odontológico. Ele coordena ainda o ambulatório de estomatologia que investiga e trata doenças da boca não necessariamente relacionadas com os dentes. Essa especialidade faz também diagnóstico de câncer bucal. Nos próximos dias, vamos saber mais sobre o ambulatório e como acessar esse serviço. O pronto-socorro odontológico da UEL tem procura espontânea da população, principalmente atendimento para casos de alívio de dor. Atendimento de segunda a sexta, das 7 da manhã às 11 da noite, sábados, das 7 da manhã às 7 da noite. O PS funciona na Clínica Odontológica Universitária do campus da UEL. Com informações de Valéria Giane e Patrícia Zanin, voltamos na segunda-feira. Um ótimo final de semana para você e até lá!
UEL FM Notícia.